Considerando que isso já teve publicidade e ensejou outras representações, inclusive a que instaurou inquéritos anteriores, é possível que tenha sido dirigido até o Ministério Público isso aqui. A verdade é, a carta que vai para o Ombudsman da Siemens tem a mesma estrutura da outra, mas a outra tem muito mais detalhes, detalhes que se harmonizam com a primeira parte do relatório. Mas vamos abstrair disso. Qual a importância? Eu mandei para a Polícia Federal examinar tudo. Se houve fraude, não fraude, quem fez, quem deixou de fazer, isto a Polícia Federal é que vai examinar. Esse foi o objetivo. Finalmente, uma última questão que respondo por antecipação, porque vi, inclusive, o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, pessoa que respeito muito, lamentavelmente está ausente aqui hoje.
Ele está ausente porque uma de suas irmãs, essa noite, sofreu, teve um acidente de saúde grave.
Lamento.
Um acidente, um AVC. E ele está ao lado da sua família,
com toda razão,
com sua irmã, no Rio de Janeiro. Ele pediu até que explicasse ao presidente da comissão, que me ligou agora há pouco, explicando a circunstância triste que ele está vivendo nesse momento.
Mas me permite responder, e peço a Vossa Excelência, senador Luiz, que transmita a ele a minha resposta. O presidente do PSDB, numa coletiva, disse que eu, ministro da Justiça, não tenho mais condições de chefiar, de liderar, de coordenar esta investigação. Porque, acho que pelo fato de eu ter mandado o documento da Polícia Federal, eu não entendi direito. Mas, seja como for, o ministro da Justiça não lidera, não coordena, não comanda investigação criminal. O ministro da Justiça, pela lei, ele pode pedir a investigação, mas quem comanda, quem lidera, quem coordena é o delegado de polícia, não é nem o diretor-geral da Polícia Federal. É o delegado de polícia, que nesse caso já cuidava desse inquérito desde 2008, nem foi escolhido por ninguém, já cuidava disto. E mais, imaginar que possa haver algum tipo de interferência política na Polícia Federal para prejudicar ou para auxiliar, senhores, eu próprio já estive aqui nesta casa quando houve uma busca e apreensão na Presidência da República, no escritório de São Paulo, e os senadores foram unânimes em elogiar a isenção e a dimensão republicana com que atua a Polícia Federal. Por que nesse caso haveria de ser diferente? Apenas porque eu pedi que investigasse um conjunto de documentos que me foi entregue? Com a devida vênia, eu não consigo entender as razões desta polêmica. Apenas acho, e quero dizer francamente, que não se pode desviar a atenção do que é necessário. Cumpri meu dever, a polícia vai investigar. Se alguém tenta intimidar, obstaculizar a Polícia Federal e o CAD, percam as esperanças. São órgãos republicanos. Os policiais federais e servidores do CAD agem de maneira republicana, independentemente do partido que dirija. E cabe ao ministro da Justiça zelar para que isto ocorra e jamais engavetar denúncias. O ministro da Justiça não pode ser um engavetador de denúncias, porque engavetador geral é expressão sinônima de prevaricador geral. E não esperem de mim, seja qual for a denúncia e quais forem as pessoas envolvidas, um comportamento que seria juridicamente repreensível e eticamente deplorável. Obrigado.
Agradeço as manifestações de Vossa Excelência e passo agora à fase das interpelações, dos debates. Escrevo nesse momento o senador Cícero Lucena. Senador Aloysio Nunes Ferreira, Vossa Excelência tem a palavra.
Senhor presidente, senhor ministro, senhor diretor-geral da Polícia Federal, senhores senadores. Há realmente, senhor ministro, uma celeuma em torno deste caso que, no meu entender, está atrapalhando as investigações. Investigações que eu desejo que cheguem a bom termo e o mais rápido possível, respeitando, evidentemente, o rigor na apuração. Quero dizer a todos que, no caso do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo está empenhado em colaborar de todas as formas para o esclarecimento dos fatos. Eu mesmo, quando chefe da Casa Civil, em 2008, quando a Corregedoria Geral da Administração estava sob a minha tutela administrativa, determinei que fosse instaurado um procedimento para apurar irregularidades no processo licitatório que teriam sido cometidas pela Alstom, isso em 2008. Mas há uma celeuma. Essa celeuma, além de atrapalhar investigações, senhor ministro, eu estou usando um termo que Vossa Excelência, a que Vossa Excelência referiu, porque eu usei essa palavra. Não quero chamá-lo de trapalhão. Não, não é isso. Conheço bem a Vossa Excelência. Mas a celeuma está atrapalhando. Está, além de estar atrapalhando, está desmoralizando o Instituto da Leniência, que é um instrumento muito importante de que o CAD dispõe nas investigações sobre práticas anticoncorrenciais, criado há coisa de 10, 15 anos atrás, e que, depois dessa confusão toda, eu acho difícil uma empresa se sujeitar a aderir a um processo dessa natureza. Agora, essa celeuma, ministro, não foi criada por nós, não foi criada por mim que requereu essa audiência pública, e eu agradeço o comparecimento espontâneo de Vossa Excelência. Isto ocorreu em fortude, em razão de vazamentos de documentos em procedimentos sigilosos e que deveriam estar sob a custódia severa de órgãos do ministro, que estão sob a sua tutela e a sua supervisão administrativa, Polícia Federal e CAD. Vazaram documentos que têm o carimbo da Polícia Federal e vazaram documentos já há bastante tempo vindos do CAD. Então, isso gerou realmente uma confusão grande. Gerou reação política da parte de pessoas atingidas, e eu fui um dos atingidos por esse vazamento. Tomei providências que estão ao meu alcance, e jamais me referi de maneira injuriosa a Vossa Excelência. Mas tomei providências que estão ao meu alcance. Uma representação ao Conselho de Ética Pública, uma representação ao Ministério Público, e requeri, através do presidente do Senado, acesso a informações que, publicadas pela imprensa, me apontam como alguém fazendo parte de um esquema de corrupção em cartéis, formação de cartéis, propinas, etc. Esquema da ideia de armação, uma ideia sulfurosa. Eu estava ali metido num esquema com o senhor Arthur Teixeira, com quem eu teria relações estreitas. Essas relações, eu já disse, já tive a ocasião de dizer várias vezes de que natureza elas foram. São seguramente menos estreitas do que a relação que mantém, por exemplo, o ministro da Fazenda com o seu chefe de gabinete, que está, segundo a imprensa diz, prestes a ser demitido por recebimento de mesada. Não sei se é verdade ou não, mas o ministro da Fazenda é um homem honrado, correto, não tenho dúvida nenhuma. Não é? Agora, então, eu vou começar, ministro, pode perdoar, por uma coisa que me diz respeito, o senhor vai, eu vou, depois farei as outras interrogações. Porque o senhor conheceu o senhor Arthur Teixeira? O senhor esteve com ele? Quando? Em que ocasiões? A Polícia Federal, em documentos vazados pelo governo, diz que o senhor Arthur Teixeira, consultor em transportes, e que, não sei se já foi indiciado em algum inquérito, mas seguramente não foi condenado pela Justiça, é um lobista, pagador de propina e financiador ilegal de campanhas. Então, qualquer pessoa que teve algum tipo de relação com ele está envolvido, teoricamente, num esquema, porque essa foi o noticiário da imprensa. Vossa Excelência encontrou-se com ele? Qual foi o teor dessas conversas? Em quando foi? 2002, 2003, 2006... O senhor estava a sós com ele quando se encontrou? Havia outras pessoas? Conhece a Procinte Projetos e Consultoria? Chegou a recomendar essa empresa para algum órgão federal? São perguntas que eu gostaria que Vossa Excelência quisesse, porque acho importante para nós, começarmos as nossas indagações. Depois, senhor ministro, eu queria fazer uma pergunta também, inicial, depois faremos as demais. Em relação ao que me parece está acontecendo, que é um foco muito exclusivamente dirigido para o Estado de São Paulo e para o Distrito Federal. Porque o próprio documento citado pelo Vossa Excelência, um documento apócrifo, um documento cuja plausibilidade o senhor pediu que a Polícia Federal avaliasse, diz que a Siemens tem relações em outros ramos de negócio. Até o setor metrô ferroviário não é o seu principal ramo de negócios, não é? Pois bem, há outros casos que já foram mencionados. Eu vou citar um. Em 13 de novembro de 2012, a CBTU realizou concorrência em Belo Horizonte. E a licitação teve um único participante, o consórcio Frota BH. O valor foi de R$ 171 milhões e 900 mil reais. 13 dias depois, em 26 de 11 de 2002, 12, a Transurb, também estatal federal, ligada ao Ministério das Cidades, realizou a licitação de Porto Alegre. Apenas o consórcio Frota Poa, formada pela Alstom e pela CAF, apresentou a proposta. O valor da oferta do consórcio foi de 243 milhões. O consórcio teve a seguinte constituição: 7% da CAF e 93% da Alstom. Na primeira licitação, foram 93% da CAF e 7% da Alstom. Veja que curiosa simetria. Curiosa simetria. Pois bem, a Foco Engenharia, que tem como sócio Ademir Venâncio e Roberto Zaniboni, fechou em 19 de dezembro de 2012, quando já estavam ocorrendo essas investigações na Suíça, etc., um contrato de gerenciamento de serviços no valor de R$ 4.600.000 com esse consórcio, o consórcio Frota BH. Isso está no relatório de gestão 2012 da CBTU, não foi vazamento, está publicado. Vossa Excelência tem conhecimento desses fatos, que são muito coincidentes? Que providências foram tomadas, se foi tomada uma providência? Eu estou me referindo a isso, senhor presidente, porque, senhor ministro, porque são questões que, suscitadas ao longo desse caso. Por que que só se fala num determinado tipo de empreendimento, e, aliás, entre aqueles que são citados como tendo originário de formação de cartéis, um deles, contrato firmado em 2009 pelo governo de São Paulo na aquisição de trens, o cartel foi tão inepto, se houve, que não deu resultado, porque quem ganhou a empresa, quem ganhou foi a CAF, não foram as empresas que estavam supostamente mancomunadas. Eu faço essas perguntas a Vossa Excelência, ministro, para nós começarmos o nosso diálogo. Entendeu? Porque o senhor há de me entender que eu me senti atingido por um vazamento de um documento cuja autoria, não sei se já foi esclarecida, o senhor disse que determinou a Polícia Federal que esclarecesse a autoria, cujo suposto autor renegou em todo ou em parte o documento, e, no entanto, meu nome está lá. E foi para o Jornal Nacional, foi para o Estado de São Paulo. E eu creio que eu fui mais ofendido do que Vossa Excelência nesse caso. Vossa Excelência recebeu aí um apodo.
Vários.
Ou vários. Mas eu fiquei com um carimbo ruim, não é? Em função de vazamentos. E é isso que criou a celeuma, que criou toda essa confusão política. Depois disso, respondendo essas questões, nós vamos entrar nas questões mais substantivas.
Senador Aloysio, só para organizar com Vossa Excelência e com
essa
o ministro...
Essa é só preliminar, porque eu tinha que falar isso, porque estava engasgado na minha garganta.
Vamos organizar, senador Aloysio. E Vossa Excelência sabe que eu vou priorizar Vossa Excelência com relação às interpelações no sentido do tempo. Eu pergunto ao senhor ministro, Vossa Excelência sente à vontade de responder as preliminares, aí devolverei com a anuência dos demais inscritos a palavra ao senador Aloysio. Até porque, em respeito à sua autoria do requerimento, eu tomo essa priorização como essencial à condição do trabalho. Vossa Excelência depois conclui, né? E aí vamos fazer as respostas em bloco com a participação de todos. Inscreva agora o senador Pedro...
Eu sou autor do requerimento.
O senhor é autor do requerimento.
Sou autor, no bom sentido, hein?
Todos nós somos autores do convite agora. Com a palavra, o senador, o senhor ministro.
Bem, eu queria inicialmente agradecer as perguntas do nobre senador Aloysio Nunes Ferreira, que é uma pessoa com que eu sempre tive grandes...
A primeira pergunta até foi para que Vossa Excelência dissesse, isso, porque isso saiu na imprensa,
claro,
também, então
não,
vamos colocar
dizer, vamos dizer
para
já. Primeiro, agradecer as perguntas do senador Aloysio Nunes Ferreira, com quem sempre tive uma excelente relação, apesar das grandes divergências que sempre tivemos. Mas é uma pessoa que eu tenho respeito imenso por Vossa Excelência. E, de fato, Vossa Excelência nunca se referiu a mim de forma injuriosa. Fez críticas, o que é absolutamente compreensível e razoável, mas nunca. Não foi o caso de alguns colegas seus de partido que acabaram me chamando de bandido, de membro de quadrilha, de vigarista, de acobertador, de falsário, né? Aí, obviamente, foi por isso que anunciei que iria tomar as medidas criminais e cíveis necessárias à reparação da minha honra. Mas Vossa Excelência sempre teve, não posso me queixar de absolutamente nada, ao contrário, sempre fez críticas dentro de um padrão de urbanidade, de um padrão aceitável dentro do parlamento e na relação entre poderes. Você me fez uma pergunta muito pertinente. Eu conheci o senhor Arthur Teixeira. Até esse fim de semana eu achava que não, porque vi fotos em jornal, não me lembro de ter estado com ele. Porém, eu fui entrevistado por alguns órgãos de imprensa a partir de uma carta do advogado do senhor Arthur Teixeira, doutor Eduardo Pizarro Canelós, que eu conheço há muitos anos. Ele foi companheiro de partido um tempo, depois se desfiliou do PT por uma briga, daquelas coisas que acontecem na vida, mas é uma pessoa que eu considero um advogado capaz, independentemente também de divergências que possamos ter. Mas nessa carta, ele dizia que em 2002, no meu primeiro mandato de deputado federal, portanto, há muito tempo atrás, né, eu teria encontrado, logo no início do meu mandato, não, 2002 era o meu primeiro mandato de deputado. Eu já tinha acabado de sair da presença da Câmara e estava assumindo, no início do governo Lula, o meu deputado federal. Hein? 2003. É o que ele fala, início do meu primeiro mandato de deputado federal, 2003, é verdade. A eleição foi em 2002 e 2003 eu assumi. É que eu teria, segundo o doutor Canelós, pedido a um amigo meu que me apresentasse alguém da área de transportes que poderia dar boas informações, porque eu tinha interesse conhecer melhor esta área. Eu acho só estranho o seguinte, eu nunca atuei na área de transportes. Não só, nunca tive nenhum cargo na área, mas não fiz nenhum projeto, não me lembro nenhuma indicação, nada. Se fiz, me escapa, mas eu nunca... Foi uma prioridade, eu sempre atuei na... Somos deputados juntos, deputado, sempre na Comissão de Justiça, na área de Segurança, Direitos Humanos e outras questões. Né? Nunca fiz área de transportes. Então, acho estranho que eu tivesse solicitado alguém isso. O que pode ter acontecido, isso os senhores sabem como é que funciona, algum amigo meu quis me apresentar querendo que eu entrasse na área de transportes. E isso é muito frequente. E, como todos sabem, às vezes nós somos apresentados a gente do bem e a gente do mal. Eu não posso dizer, avaliar um caso desse, seria um absurdo. Eu não me lembro nem da reunião, para ser franco, eu não me lembro. Então, por isso que eu disse ao jornal, eu não sei se fui apresentado a ele ou não. Se fui, nenhum problema. Claro, quer dizer, não foi algo seguramente que me marcou, porque eu me lembraria, né, do que foi discutido, se tivesse tido desdobramentos. Mas eu não posso afastar essa possibilidade de me encontrar. Eu me encontrei com muita gente como deputado durante os dois mandatos, técnicos que procuram, às vezes pessoas que querem dar sugestões, boas ou más, às vezes lobistas, tem de tudo. Né? Tem de tudo. Eu, não, sinceramente, não me lembro. Parece que um dos sócios morreu, né? O senhor Sérgio, pelo que eu vi, morreu. Eu vi a fotografia do senhor Arthur, o Sérgio eu não vi. Do Arthur, sinceramente, eu não me lembro. Né? Faz mais de uma década que isso aconteceu, não me lembro. Mas se teve, não foi nada que me marcou. Né? Em relação à questão do foco, né? Por que São Paulo e Distrito Federal? Uma pergunta muito importante, interessante, que você já faz. A instauração do inquérito no CARD foi a partir da empresa Siemens. E a empresa Siemens trouxe os elementos de São Paulo e do Distrito Federal.
Claro. Não, me permite só interrupção. É porque eu me referi a esse caso, dessas duas licitações, estranhamente, porque eu li hoje nos jornais que há uma força-tarefa internacional para esclarecer questões relativas a Alstom, em que estariam empenhadas a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Estado. Por isso é que eu fiz referência a isso, sendo que esses dados estão publicados no relatório do negócio da CBTU.
Então, eu vou dizer a Vossa Excelência o seguinte. Então, o escopo do acordo de leniência foi esse. Porém, uma coisa deve ficar clara. Se outros fatos forem descobertos pelo CARD, que não estão guarnecidos pelo acordo de leniência, as sanções que o acordo de leniência tenta evitar, inclusive as de âmbito penal, podem ser impostas. Ou seja, vamos imaginar que num outro estado surja indício de cartel e o acordo de leniência não abordou. A empresa CIMI está desguarnecida. Claro. Então, o foco ali é essa, são essas duas questões. Porém, Vossa Excelência menciona fatos que eu não me recordo de ter visto. Acho que seria de todo oportuno, se Vossa Excelência pudesse encaminhar a mim esses fatos, eu encaminharei de imediato à Polícia Federal e ao CAD para que possam fazer as análises. Eu sei que há dois outros procedimentos no CAD que tratam também da empresa Siemens. Eu não sei se tem a ver com isto, porque corre em sigilo. Mas se Vossa Excelência puder fazer um ofício, não precisa nem uma representação, só me encaminhando esses fatos, eu de pronto já encaminho ao CAD e à Polícia Federal, porque realmente a narrativa feita por Vossa Excelência pode ensejar e a necessidade de uma apuração criteriosa e rigorosa do caso.